política industrial que não passa só pela produção de hidrogênio, não passa só pela disponibilização de hidrogênio às nossas indústrias energéticas pesadas que não se podem eletrificar e não podem deixar o gás natural sem terem outro gás alternativo, para a aviação, para o transporte naval, para a ferrovia, mas também a montante, produzindo tudo aquilo que é necessário produzir para podermos realizar essa eletrólise. E a verdade é que nós temos, por um lado, no Sabugo, a Fusion Fuel a produzir os painéis solares, está ali em Benavente a produzir os eletrolizadores e está a ser instalado em Sines para a produção, por parte do consórcio Sines Green Valley, a produção de hidrogênio verde para alimentar a indústria em Sines, para alimentar a comunidade energética em Sines e também, no futuro, potencialmente para exportar. E é esta visão que nos permite, efetivamente, nós estarmos confiantes e dizer o seguinte: nós não só já crescemos agora o que já crescemos 10 vezes mais, mas com o Programa de Recuperação e Resiliência nós estamos a criar e a investir e a apoiar as empresas portuguesas, o sistema científico e tecnológico português, a criar novos produtos e novos serviços que vão valer mais 8.700 milhões de euros a somar ao PIB que já neste momento nós temos no nosso país.
Obrigado.
E portanto este é um programa, Sr. Presidente, para concluir, é um programa que não se limita a dar continuidade ao que já fizemos, mas que nos permite efetivamente um verdadeiro trampolim para fazermos mais e melhor do que aquilo que já fizemos nós, o país, para que o país continue a produzir mais, a crescer mais, a ser mais próspero e dar, efetivamente, esse horizonte de esperança às novas gerações que não se constrói na retórica liberal, mas na boa governação social-democrata.
Deputado Joaquim Miranda Sarmento pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente, Sr. Presidente. Apenas para distribuir o gráfico ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, porque ele não viu bem o gráfico. O gráfico, a queda começa em 2008, era governo PS, acelera em 2011 com a bancarrota socialista, inverte-se em 2013 e acelera em 2014 com a saída limpa que nós conseguimos da bancarrota que eles nos deixaram. Muito obrigado.
Vamos iniciar a segunda metade do nosso debate. Agora a segunda ronda começa com o Grupo Parlamentar do Chega. Tem em primeiro lugar a palavra o deputado Pedro Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que agora vai sair, mas querendo dirigir a si. O Sr. Deputado tem dias que não é brilhante e hoje foi um dia desses. É que a notícia que referiu, que saiu hoje, está totalmente ao contrário. Repara, a notícia diz o seguinte: mais portugueses emigraram em 2021 e Reino Unido foi o principal destino. Isto é o que diz a notícia. Foi fazer comparações com 2013, faça com 2015, com 2016, 17, 18, 19, 20, e repare que hoje emigraram, que em 2021 emigraram mais portugueses. E sabe porquê? Porque este governo não cria condições aos portugueses para continuarem no nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, este é um governo a cair aos bocados. Sai um, entra outro, nós às vezes assistimos e parece que estamos a assistir ao Big Brother. É que semanalmente há sempre um ministro que sai, há outro que entra, há um secretário de Estado que sai, há outro que entra. E repare como é que têm terminado os problemas do seu governo. De uma maneira muito simples. Problema com a ministra Ana Brunhosa. Como é que se resolve... Já seguirei. Problema com a ministra Ana Brunhosa. Como é que se resolve com outro problema com o secretário de Estado? Problema com o ministro João Cravinho. Como é que se resolve com outro problema com outro secretário de Estado ou com outro ministro? Mas nós não nos esquecemos destes problemas. Estaremos sempre aqui para questionar a ministra Ana Brunhosa, o ministro João Cravinho, o ministro João Galamba e todos os ministros deste governo.
Muito bem.
Repare, senhor Primeiro-Ministro, que nunca mais se falou de saúde. E é importante, hoje mesmo, estão as listas de espera com 10 horas no Hospital de Santa Maria, 9 horas em Louros no Hospital Beatriz Ângelo. Isto é o estado da saúde. Depois não querem que falemos em caos. Então falemos em quê? Qual é a resolução para este problema, Sr. Primeiro-Ministro? Ouvir aqui neste Parlamento o Bloco de Esquerda a falar de professores, meu Deus. aprovaram 6 orçamentos socialistas. Se o Partido Socialista está aqui nesta casa a governar hoje, a culpa é do Bloco de Esquerda e do PCP. O que é que fizeram durante esse tempo? Nada. Não deram nada aos professores. E hoje, a deputada Catarina Martins, muito preocupada com as carreiras dos professores. E não, senhora deputada, não é no centro de Lisboa, nem em Queluz, que faltam professores. Faltam professores de norte a sul do país e nas ilhas. Esse é que é o grande problema que tem o nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta que eu faço também é como vai resolver este problema dos professores?
Muito obrigada, Senhor Deputado. Muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, a todos cumprimento. E para uma interpelação ao Governo, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor. Não é para ser de seguida? Bom, mas é que pode ser, não deram essa indicação, eu cheguei agora e na mesa não tinha essa indicação, de que se era, porque há as duas modalidades, pode ser pergunta-resposta, mas podem também usar de seguida. Portanto, então, para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu creio que já respondi à pergunta que colocou relativamente aos nossos docentes, mas posso insistir. Nós, em 2018, descongelámos a carreira. As carreiras têm-se mantido descongeladas. E, neste momento, o que estamos a fazer é, precisamente, num processo negocial que está em curso, estão sessões de novas rondas negociais marcadas para os próximos dias 18 e 20, tendo em vista continuar a melhorar o modelo de contratação, de forma a combater a precariedade, a garantir a estabilidade do corpo docente na escola e melhorar as condições de funcionamento da carreira para que ela se torne mais atrativa. Ao contrário do que disse há pouco o seu líder partidário, a municipalização da escola não envolve de forma alguma a carreira docente. A municipalização e a descentralização que foi acordada com os municípios, com a Associação de Municípios, tem a ver com as instalações, tem a ver com as componentes não letivas, tem a ver com o pessoal não docente, nada tem a ver com os professores, a respectiva contratação, e como já está dito e repetido, a contratação respeitará sempre a lista de graduação. Recomendo, aliás, vivamente a leitura, porque vejo que é leitor habitual da imprensa, o artigo que o Sr. Ministro da Educação ontem escreveu no jornal O Público, e onde poderá ver o conjunto de medidas que têm sido adotadas ao longo destes anos e que estão previstas a ser adotadas. Leia, que é o último. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. E agora sim, então, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado pelas suas respostas. A dizer-lhe que certamente teremos que aconselhar os professores que estão à porta hoje mesmo do Ministério da Educação a lerem esse artigo, porque eles não sabem o que é que está a passar e que aquilo que eles dizem do seu governo é realmente muito, muito mal. António Costa conseguiu, Sr. Primeiro-Ministro, António Costa conseguiu hoje tentar iludir os portugueses com as portagens. Quase que disse que as portagens não aumentaram no dia 1 de janeiro. Mas essa, apesar de ser uma medida emblemática da Sra. Ministra Ana Abrunhosa, essa não é a realidade. As portagens aumentaram e muito no dia 1 de janeiro. Diga isso aqui aos portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, porque é importante que lá em casa se perceba. Sim, as portagens aumentaram. Diga sem vergonha nenhuma. Sim, as portagens aumentaram em Portugal, que é uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não quis dizer há pouco. Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente, e por muito diga que não, os portugueses estão mais pobres. Existem 4 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Porque, imagine a situação, se tiverem que arranjar um carro durante um mês, ou um eletrodoméstico, não conseguem pagar. Isso chama-se pobreza. E não podemos limitar os portugueses a transferências sociais. A população portuguesa está mais pobre, a população portuguesa está mais pobre e a ficar para trás. São notícias que têm saído. E para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, no polígrafo diz o seguinte, quem ganha 800 euros brutos vai receber menos em termos líquidos do que quem oferece o salário mínimo. Pergunto-lhe se esta notícia é ou não verdade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se não me permite, vou começar já pela última questão, para dizer o seguinte, as regras que foram votadas nesta Assembleia da República relativamente ao mínimo de existência e que constam do Orçamento de Estado, evitam precisamente esse efeito de que haja um rendimento líquido inferior ao salário mínimo nacional. Senhor Deputado, leia o Orçamento de Estado. Eu sei que já votou contra, mas leia. Está a ver? E se ler o Orçamento de Estado, verificará que as regras foram aplicadas para o mínimo de existência e visam precisamente prevenir, evitar que exista essa situação. Segundo lugar, efetivamente, Senhor Deputado, se seguíssemos a política do Chega de eliminação das prestações sociais, nós teríamos 4 milhões de pobres em Portugal. Aquilo que é a realidade em Portugal é que, após transferências sociais, nós não temos 4 milhões de pobres, ou melhor, não temos 4 milhões de pessoas a viverem abaixo do limiar de pobreza. Pelo contrário, temos menos de metade a viverem nessa situação de pobreza. Basta haver um pobre para que a situação seja intolerável. Por isso, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza exige que continuemos a trabalhar e tem metas concretas. E é por isso que nós reforçamos o complemento solidário para idosos para convergir com o limiar de pobreza. Por isso, adotámos o conjunto de medidas para erradicar a pobreza infantil, que é outro segmento fundamental. Por isso, nós temos que continuar a aumentar o salário mínimo nacional e diminuir a precariedade no mercado de trabalho, porque muito dessa pobreza que existe são pessoas que trabalham, mas que não trabalhando, não tendo contratos 365 dias por ano, estão em situação, efetivamente, de pobreza. E, portanto, nós temos que aumentar a intensidade da relação laboral. E, portanto, quando eu insisto em dizer que hoje há mais 587 mil contratos sem termo do que havia em 2015, isso significa que há menos precariedade, há mais estabilidade e há menor pobreza no trabalho. E é assim que nós temos de prosseguir essa trajetória. E chamar só a atenção do seguinte, Sr. Deputado. Como sabe, o limiar de pobreza é um referencial relativamente àquilo que é o rendimento mediano. Como o rendimento mediano subiu significativamente, o limiar de pobreza hoje é muito superior àquele que tínhamos em 2015. E apesar do limiar de pobreza ser superior, e apesar da pandemia nos ter introduzido um grande retrocesso, temos menos 430 mil pessoas em situação de pobreza do que tínhamos em 2015. E é esta trajetória que temos de prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. E agora, então, sim, a palavra para o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por lhe dar um conselho. E é um conselho simples que já hoje o deputado André Ventura lhe deu. Demita urgentemente a administração da TAP, antes que a administração da TAP o demita a si. E isto pode ser uma consequência. É verdade. Senão, o senhor repare, como é que uma senhora que nem português sabe falar e gera uma empresa portuguesa consegue demitir um ministro, dois secretários de Estado e deixa outro ministro à porta da demissão? Portanto, senhor Primeiro-Ministro, cuidado com essa administradora e pense bem se vale a pena mantê-la no lugar onde está. E eu digo-lhe porquê, e justifico-lhe porquê. Um ano 2022 catastrófico para a TAP. Indemnizações pagas por voos cancelados. Multas pagas aos Estados Unidos por atrasos nesses mesmos pagamentos. ACMIs que foram pagos a triplicar por contratação a países externos, muitos deles com sedes em paraísos fiscais. Caso Alexandra Reis, mais €500 mil de euros, a somar aos 42 mil euros que nós não esquecemos, que lhes foram pagos por prémios em ano de grande crise na TAP. Tudo isto no meio do sacrifício dos trabalhadores da mesma companhia. Nós não conseguimos admitir que seja esbanjado tanto dinheiro na TAP e que sejam 3 mil trabalhadores enviados para o desemprego. Cortes salariais entre os 35% e os 50%. Senhor Primeiro-Ministro, a primeira questão que lhe faço é esta. É ou não motivo mais do que suficiente para esta administração já estar na rua? Mas na rua, sem indemnização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu já tive a oportunidade de responder a essas mesmas questões ao Chega, ao Sr. Deputado André Ventura, e vou voltar a repetir. Nós aguardamos que a TAP apresente os resultados Os resultados que temos conhecimento não apontam no sentido dessa catástrofe que indica. Pelo contrário, a indicação que